Foste tudo na vida, e como vou perdoar se trago em mim esta ferida? Como queria fugir de cada noite sem ti, amor? Como eu irei não sentir em mim esta imensa dor? Eu não consigo evitar. A alma sangra cá dentro mais e mais. Como negar que amei até me esquecer do tempo? Foste a minha salvação, és loucura e obsessão, e só ficou a minha dor dentro de mim. Só sinto-me só, tenho a tua imagem dentro do meu coração. Tudo terminou, já nada existe entre nós dois. Só trago na voz a tua eterna beleza, o teu olhar, e em cada passo que dou sinto mais perto o teu beijar. Foste a minha salvação, és loucura e obsessão, tenho o frio do teu adeus no teu olhar. Já não há sol que me afaste desta dor. Só, para sempre só.
Muito bom dia. Então, amigos ouvintes, a partir de agora e nas próximas duas horas, vai ficar na companhia do programa Roda Viva. Roda Viva, tal programa generalista, mas por aqui só passa aquela boa música portuguesa e alguma da lusofonia. Roda Viva, tal programa que vai para o ar aqui nesta estação e emissora da Rádio Lagoa FM, aqui por todo o Algarve e também pelo Baixo Alentejo, a emitir em direto através dos emissores 99.4 100.0 e também para todo o mundo através da internet em radiolagoa.pt. Hoje, nesta quarta-feira, 29 de Abril, vamos, como sempre, como já lhe disse, oferecer aquela música portuguesa e também alguma da lusofonia. E vamos dando-lhe, quanto basta, alguma informação local, regional e até nacional. E hoje, portanto, vamos ter entrevista, mais um artista português, e além disso de ser artista também faz o favor de ser meu amigo. E estou a falar concretamente deste nosso artista que ouvimos, que abrimos musicalmente o nosso programa de hoje, que se chama Telmo Miranda. Oh, Telmo, muito bem-vindo, portanto, aos microfones da Rádio Lagoa, a emitir em direto aqui por todo o Algarve e Baixo Alentejo. Então, oh, Telmo, muito bom dia.
Bom dia, Luís. Tu não sabes o quanto prazeroso é estar em entrevista e estar a ser entrevistado por ti ao fim destes anos todos, um reencontro a nível telefónico, mas que realmente me deixa muito feliz estar a fazer esta conversa contigo, em especial, e para todo o vosso auditório, não só a nível da rádio, como a nível da internet. Muito obrigado também por este bocadinho.
Telmo,
bom, temos de dizer às pessoas de onde é que nos conhecemos.
Exatamente,
não é?
Exatamente. É área profissional, obviamente, só podia ser.
Com certeza.
Com certeza. Telmo, pelas tuas palavras, assim sinteticamente, diz lá como é que começaste na música, como é que tens, eu sei que tens um percurso já longo, mas sinteticamente, para que os nossos ouvintes, pela tua voz, portanto, saibam, pelo menos em alguns espaços importantes, tu consideres que os nossos ouvintes que nos estão a ouvir...
Bom, tudo começou quando eu tinha 4 anos de idade.
Uhum.
Eu fazia aquilo que na altura era a nossa grande referência, estávamos a falar ainda nos anos 70, que eram os festivais RTP da Canção, não é?
Exatamente.
Eu fazia os meus próprios festivais em casa, era o concorrente, era o jurado, era o apresentador, tenho algumas gravações ainda em cassete disso, e os meus pais viram na altura que havia uma certa apetência da minha parte para a música, nomeadamente para cantar, etc, etc. Bom, o que é que aconteceu? Inscreveram-me numa escola de música, eu acabei por começar a escola normal, a escola regular, digamos assim, com a Escola de Música, e terminei o 12º ano, terminando também o curso geral de música do Conservatório, onde tive a oportunidade de estudar piano, flauta transversal e 3 anos de canto. Portanto, isto é ainda tudo ligado à música clássica. Depois tive a oportunidade de estar no coro da Fundação Calouste Gulbenkian, a fazer todo o repertório que o coro fazia, e trabalhei na altura como barítono. E foi então, em 97, que concretizei um dos meus sonhos, que foi ir ao Festival RTP da Canção como concorrente, onde obtive o 4º lugar com um tema lindíssimo que se chamava Madrigal de Leonor, e depois no ano a seguir foi realmente feito um convite para eu me integrar numa banda que teve muito sucesso. Estávamos na altura no boom da música portuguesa, com aquilo que não existia já desde os anos 60 e 70, que era o fanatismo, eram as fãs a correr atrás dos artistas. Essa banda chamava-se
Outros Tempos,
Sétimo Céu. Portanto, foi uma das primeiras boys bands portuguesas, onde eu tive a oportunidade de conhecer e ainda ser amigo hoje em dia 3 fantásticos colegas, 3 fantásticos cantores: Pedro Camilo, Nelson e Sérgio Rosado, que são hoje os Anjos.
Sim, não é? Exatamente.
E, portanto, o Sétimo Céu foi realmente aquele projeto que me trouxe um pouco do anonimato para depois as pessoas começarem a reconhecer-me enquanto cantor, enquanto artista, digamos assim. Pronto, esse projeto infelizmente durou apenas um ano, é o tempo que teve que durar. Eu acredito muito que as coisas têm que acontecer por elas mesmas. E no ano a seguir integro-me noutro grande projeto com duas grandes turnés, que se chamou Xanadu. Portanto, era um quarteto, 2 homens e 2 mulheres, tinham um célebre tema do Xalali, que foi um sucesso enorme, principalmente, Luís, como podes compreender, porque atingiu as crianças, e depois as crianças queriam que levar os pais, os tios, os avós aos concertos. Portanto, foi um quarteto que marcou um pouco por essa música, apesar das músicas desse projeto serem para mim mais interessantes, musicalmente falando, mas entre o Sétimo Céu e o Xanadu foi realmente aquilo que me fez despoltar para a música ligeira portuguesa e sair um pouco do anonimato. Depois então foram vários os projetos que tive, um deles foi eu, quando tive a oportunidade de trabalhar contigo e de te conhecer. Foram os 3 anos que eu vivi no Algarve a trabalhar para os Casinos de Sol Verde, a fazer vários musicais, musicais que me marcaram bastante: o ABBA, um tributo ao Cliff Richard e um tributo ao Elton John. Onde tive a...
Aliás, diga-se de passagem, um excelente espetáculo musical, exatamente, de qual tu eras a voz principal.
Sim, eu tive a oportunidade de estar como como cantor líder deste projeto. Era um projeto com balé, como os casinos tiveram a oportunidade sempre de mostrar a sua qualidade, e portanto foi realmente muito, muito interessante e prazeroso trabalhar contigo, com os teus colegas e com todos os colegas. Foram 3 anos fantásticos, na altura em que os casinos tinham realmente espetáculos com uma qualidade soberba.
Era exatamente.
Depois, vim para cima.
A marca de Belinda King era a marca dos espetáculos de Belinda King era de marca de qualidade, não é?
Completamente. Olha, já agora, para dizer que foram 3 anos que eu, enquanto artista, nunca tive tanto prazer, nunca tive tão boas condições, não como trabalhei para a Belinda King e para os casinos, nunca ganhei tanto como artista, posso ser honesto. Estamos a falar entre 2002 e 2005.
Sim.
E foi em 2005 que venho para Lisboa novamente, e me integro nos programas das manhãs da SIC, a trabalhar com a Fátima Lopes, ainda na altura na SIC, nomeadamente nos programas SIC 10 Horas e depois, mais tarde, Fátima. E em 2005, em 2008, acaba esse projeto.
E vais passar para o teatro, não é? Passaste para o teatro também.
Também o teatro de revista.
Exatamente.
Fui para o Parque Mayer, trabalhar com a Marina Mota, com o Carlos Cunha, com a Vera Mónica, numa revista lindíssima, chamava Piratava à Portuguesa, onde eu tive também a oportunidade de também dar os meus passos, e a minha madrinha de revista é a Marina Mota, como ator, como cantor, e é quando chega a oportunidade então de voltar a gravar, e gravar a solo, desta vez o meu primeiro grande projeto a solo, que foi em 2013, um projeto de originais, que teve aqui um impacto muito interessante, não só porque foi a minha volta à gravação de discos, mas também porque, e por um lado, infelizmente, porque é uma homenagem que faço à minha saudosa irmã, que infelizmente faleceu no ano anterior, em 2012, com uma doença terminal, com um tumor, e que foi ela quem me deu muita força, já muito mal, para terminar este disco, porque eu não estava a lidar muito bem com a situação de saúde da minha irmã, e é por isso que este disco a solo, este primeiro disco a solo, lançado em 2013, se chama Para Ti. É integralmente dedicado à minha querida irmã. Pronto, e foi assim que começou os meus projetos a solo, em 2013, até agora, onde surge este novo álbum, que penso estamos a ouvir em, um pouco por trás, estou a ouvir alguns temas do disco, este só que nasce agora em 2020, começou a ser promovido em fevereiro. É um disco diferente do primeiro, já podemos falar um pouco sobre isso.
Sim, sim.
E é um disco maravilhoso. É um disco que tem aqui um carimbo diferente do primeiro, até porque houve 7 anos de interregno de gravação entre 2013 e 2020, porque eu também tive a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu considero a voz deste país, que se chama Marco Paulo, onde eu estive 3 anos integrado na banda com ele, já depois de ter lançado o disco a solo, e onde ele teve me convidou para fazer em concerto com ele dueto, apesar de estar integrado na banda, eu vinha à frente fazer um dueto com o Marco, e é por isso que o Marco Paulo é hoje uma grande referência, e foi sempre, mas hoje, além de ser para mim a voz deste país, é também um amigo. E deixa-me dizer, e para todos os que me estão a ouvir, o Marco Paulo é o padrinho oficial deste meu mais recente álbum.
Otelmo, neste disco que lançaste agora, tens aqui alguns temas, portanto já com alguns anos, obviamente, e tens alguns originais aqui neste último disco?
Tenho um original aí que é o Obrigado Eu, e os restantes temas são temas que eu decidi homenagear, não só os autores, como as minhas referências em termos de cantores, como tu me conheces um pouco melhor, talvez as pessoas não tanto, mas os meus ideais e os meus ídolos sempre foram grandes clássicos, Frank Sinatra, Michael Bublé, no caso de Portugal, Marco Paulo, Rui Veloso, Luís Represas, sei lá, o Cristian Castro. Este só é um tema interpretado pelo Cristian Castro, que é um grande cantor sul-americano, como também é o Luís Miguel, e como também é uma grande referência minha, e portanto eu resolvi, neste disco, homenagear alguns intérpretes e alguns autores, e no fundo é o meu cunho pessoal e artístico e vocal, relativamente a estes temas. Portanto, o sol é desde o Cristiano Castro, mas eu também fiz questão de homenagear grandes nomes da música portuguesa, como José Luís Tinoco, como o Max, como Nóbrega e Sousa, e portanto são este tema que estamos a ouvir, deixa-me lá ver qual é.
La Última Noche, em português.
Este é Luís Miguel.
Exatamente.
É Luís Miguel.
Então,
é um tema lindíssimo.
Otelmo, tu obviamente estás a fazer a promoção deste teu disco, deste teu novo disco. Obviamente, pelo nome aqui dos temas, obviamente estou um pouco também familiarizado com isto, né? Alguns deles nós também, já sabes, também tocamos alguns clássicos desses, obviamente.
Exatamente.
Tens aqui um tema também do A Noite, que é do Max, né? Popularizado muito
pelo Max. O Max era um grande artista, um grande compositor. Não é só a Mula da Cooperativa que representa o trabalho do Max, o madeirense Max, que infelizmente não fez um trabalho na Broadway, porque infelizmente adoeceu na altura em que foi convidado para ir para a Broadway, portanto não foi só a Amália Rodrigues que tinha tido a oportunidade de pisar os palcos da América, e o Max é realmente um gênio. E eu quis homenagear o Max, até em sequência de uma conversa que tive uma vez num programa da RTP com o Jorge Gabriel, em que o Jorge Gabriel me diz às páginas tantas o seguinte: Telmo, já reparaste que ninguém até hoje, até mesmo os cantores da nova geração, homenagearam uma pessoa como o Max? Isto ficou-me sempre na cabeça, e assim que eu tive a oportunidade eu gravei um tema do Max, e é este, A Noite, que é um tema lindíssimo, que também foi gravado por Carlos do Carmo. Portanto, é um pouco o lado mais fadístico que eu tenho, digamos assim, mas sempre a homenagear a música portuguesa, mesmo sendo versões, os poemas são todos em português, o disco é todo em português, e acima de tudo, o comum destes temas todos é que fala de amor nas suas várias vertentes. Portanto, é um disco só sobre amor, seja ele de aproximação, separação, amor pela pátria, amor pelo próximo, amor de amizade, percebes? Portanto, todos estes temas têm em comum o amor.
Eu vou falar contigo aqui uma parte que tive com o Max no espetáculo que se fez aqui em baixo no Algarve, mais concretamente em Tavira, no Cine Teatro, naquele tempo. Um empresário qualquer que apareceu para aqui cheio de truques, sabes, e contratou uma série de artistas, entre eles o Max, o Gabriel Cardoso, uma série deles. Era um espetáculo cheio de grandes artistas, e nós fomos com a orquestra, fomos acompanhá-los, obviamente. E, entretanto, o Max, com a experiência e a sabedoria dele, a certa altura acabou de trabalhar. Nós deixamos de ver o empresário, não é? Fomos bem recebidos, é verdade, fomos na questão da dormida, na questão da comida, não falhou nada. O que é certo é que o empresário depois, estava completamente lotado, cheio, o empresário foi à bilheteira, fez contas com o Cine Teatro e tal, sacou a massa, desapareceu. Meteu-se de táxi e desapareceu. E o Max, logo quando acabou de atuar, o Max, com a experiência dele e a sabedoria, disse assim: rapaziada, isto aqui há gato. O gajo raspou-se, lá com o estilo dele da Ilha da Madeira. Queres ver que o gajo raspou-se e a malta já está toda tramada? Então não é verdade que aconteceu. O tipo safou-se mesmo e ficou tudo a arder. Pá. E fiquei com aquela imagem do Max, da sabedoria que ele, ao pequeno pormenor, o Max
apercebeu-se logo
que a malta estava toda burlada. Bem, Telmo, obviamente, em termos de televisão, já fizeste alguma coisa para promover este teu disco, não?
Sim, eu lancei o disco no dia em fevereiro, como digo, portanto este só foi lançado em fevereiro, estava em plena promoção, como continuo agora de uma forma mais virtual e telefónica, não é, digamos assim, mas realmente esta pandemia que nos chegou a todos e que chegou a todo o mundo, veio numa altura muito má para mim, porque eu estava em plena promoção, já comecei a promover o primeiro single, o só, em televisão, já percorri os três canais generalistas, mas depois teve que ser interrompido com a chegada infeliz da Covid-19, esta pandemia que nos está a chegar a todos e que particularmente está a afetar toda a classe artística, e eu não falo só dos músicos, falo de todos os artistas em geral, porque há quem diga que esta pandemia é uma democracia justa para todos, mas eu discordo, porque enquanto que há outras pessoas que têm outros trabalhos e que ainda vão recebendo ordenados, por muito que infelizmente também sejam mais reduzidos, ainda recebem alguma coisa. Os artistas em Portugal, estou a falar, cantores, atores, palhaços, acrobatas, bailarinos, produtores, tudo que está ligado ao mundo do espetáculo, está sem trabalho, está sem qualquer tipo de ajuda. E felizmente, Luís, devo dizer que graças a esta pandemia está a ser formada uma Associação de Músicos de Portugal, que se chama AMP, que está neste momento a reunir com a SPA, com a GDA, e vai começar a reunir com os líderes parlamentares para que finalmente os nossos governantes comecem a perceber que a cultura em Portugal também contribui para a nossa economia e bem para o nosso PIB e bem. Os dados estatísticos últimos que temos têm a ver com 2017, infelizmente, visto que 2018 e 2019 até correram melhor que 2017, e estamos a falar de muitos mil milhões de euros que tudo o que tem a ver com a arte contribuiu para o PIB do nosso país. Estou a falar de vendas de bilhetes, os IVAs dos bilhetes, tudo e mais alguma coisa, as vendas dos discos, os concertos, tudo e mais alguma coisa contribui e bem. E nós não estamos a ser muito defendidos, infelizmente.
Exatamente. Nós aqui também, a responsabilidade que tenho como músico, também com alguma experiência, também já temos feito aqui através dos microfones da nossa Rádio Lisboa um apelo, mas que seja agora às autarquias, no sentido de darem trabalho aos músicos e aos artistas da terra, porque de uma forma arranjada, aqui a Lagoa já se abriu e de uma forma original está a emitir através da internet, está contratando os artistas da terra, pagando logo, porque temos aí, as pessoas não sabem, mas há aí municípios que levam meses e meses para pagar depois de apanhar os espetáculos feitos e obviamente os artistas e os músicos também têm família, também
pois
têm
Luís, mas infelizmente nós nesta fase estamos impossibilitados de termos público, não é? Porque todos nós temos que contribuir para este isolamento social. Se nós não ficarmos em casa nesta fase, os números vão ser pior e eu tenho muito receio desta abertura de portas depois desta nossa emergência, estado de emergência que estamos a viver, que os números, infelizmente, desta pandemia possam vir a aumentar. E, portanto, nós agora é que temos, já que estamos a viver isto, temos que viver isto com o verdadeiro isolamento para que isto possa acabar o mais depressa possível.
Mas aqui, estava a dizer, é original, aqui, portanto, o município de Lagoa, onde a nossa rádio está inserida, e, portanto, está contratando artistas, um, dois no máximo, fazem uma exibição, portanto, no auditório local, e é transmitido, portanto, via internet e via
site. Isso é muito bom, e parabéns
site, por via site do município. Arranjou uma forma de ajudar aqui os artistas da terra. Tenho feito aqui o apelo a ver se as nossas câmaras, aqui por todo o Algarve e de um Baixo Alentejo, que nos ouvem, pelo menos se enverdarem pelo mesmo sentido, não é só se lembrarem dos artistas da terra, quando têm, querem fazer solidariedade e querem borlas, né? Que é normalmente,
exatamente,
é normalmente
isso é que não pode ser. Nós vivemos dos espetáculos, exatamente, e das receitas dos bilhetes ou daquilo que os empresários e as câmaras pagam aos artistas e que oferecem gratuitamente ao público, mas que nós temos de viver com o nosso ordenado.
Exatamente.
Ou seja, repara uma coisa, a música, e agora falo especificamente da música, não há ninguém que não tenha a sua música, não há ninguém que não tenha a sua canção de eleição, não há ninguém, há muita gente que trabalha ao som da rádio, e provavelmente há muita gente a trabalhar neste momento e a ouvir a nossa conversa, e portanto, e a ouvir a nossa música, e portanto, tudo isso só faz sentido se é tão importante para todos. Todos têm que perceber que os artistas vivem das receitas dos bilhetes ou daquilo que é realmente pago para oferecerem ao público local, e acho muito de parabenizar o vosso município estar a fazer essas iniciativas e oferecer aos municípios e dando também trabalho aos artistas.
Otelmo, em termos de espetáculos, obviamente agora está tudo parado, como se compreende. Tens alguma coisa já agendada para mais para a frente, lá para os meses seguintes? Não?
Olha, em
termos nacionais e internacionais, não?
Exato. Eu estava neste momento a fazer um pouco a promoção deste novo álbum, do Sol, não é? Estava ainda a fazer um pouco aquela passagem entre a promoção do álbum e também ainda alguns concertos que tinha marcado com o Marco Paulo, O Marco Paulo, sendo o padrinho deste álbum, deu-me a possibilidade, estava-me a dar a possibilidade de poder promover também o meu álbum nos seus concertos, desde que eu lá estivesse também, onde eu iria cantar 3 ou 4 temas no meu álbum. Uhum. Estava tudo marcado para este ano, para que isto acontecesse, e infelizmente surgiu a Covid-19, não é? E portanto, neste momento, eu não tenho datas para te anunciar, porque eu dificilmente acredito que este ano alguma coisa de espetáculos, principalmente ao ar livre, ou com a presença de público, possa vir a surgir. Uhum. A única coisa que posso aqui apelar a todos os que me estão a ouvir é que consumam a música portuguesa, os artistas portugueses, que possam ouvir nas plataformas digitais, seja ele Apple Store, Deezer, Spotify, Amazon, todas aquelas plataformas que também vendem os discos, já que fisicamente o disco não pode ser vendido neste momento porque as lojas estão fechadas.
Exatamente.
Mas que possam adquirir o disco digitalmente, possam ouvir os meus temas que mais gostam, tanto podem fazer o download do tema, do disco completo, como dos temas que mais gostam. Este só está à venda digitalmente, e acho que quanto mais pessoas adquirirem este projeto, maior será a adesão a este projeto, e para que os empresários e todos os municípios possam também perceber que o público gosta deste projeto, para começar a marcar concertos, olha, nem que seja para 2021.
Obviamente, compreendo também, estou também um bocadinho, um pouco apreensivo, porque também não acredito que esta questão seja resolvida já a partir de 2 de maio, nem pouco mais ou menos. É se calhar um ano para esquecer, em termos artísticos, em termos de espetáculos.
Também
em termos,
concordo, é? Infelizmente.
É, sim, é um ano para esquecer, com certeza. E depois há aquela treta da questão do layoff e em relação dos cipres verdes, porque nós trabalhamos nesta área, temos que estar todos coletados, obviamente.
É verdade.
E trabalhamos ou não trabalhamos, temos que pagar a Segurança Social e os feridos seguros, enfim, uhum. e as ajudas que eles estão a dar, portanto, e com as exigências que eles
são muito precárias.
E a maior parte dos músicos e dos artistas não estão em condições de se poder candidatar aquilo, ou seja, obviamente estão por fora, ficam por fora desta questão. Hotel,
talvez já agora posso fazer um parênteses, porque estamos a ouvir ao fundo um tema que eu realmente faço a homenagem ao meu padrinho deste disco, que é o Marco Paulo.
Sim.
Este tema que estamos a ouvir, que é o Que Pecado, já foi gravado por ele.
Sim.
E eu pedi, claro que também é uma versão, é da Isabel Pantorra, e eu resolvi pedir-lhe de informá-lo e pedir-lhe, apesar de ser um cover, de dizer-lhe que gostaria de o homenagear como meu padrinho, também gravando a minha versão do Que Pecado, versão que ele também gravou.
Uhum. Telmo, tu obviamente estás a preparar um espetáculo, já me disseste, com o lançamento deste teu novo disco.
Uhum. E,
para quem nos está a ouvir, que termos, que género de espetáculo as pessoas poderão assistir quando assistirem a um espetáculo teu? É com banda? Sem banda?
É com banda, é uma banda bem constituída.
Uhum.
Não é por isso que seja um espetáculo muito caro.
Uhum.
Quem está a promover o meu espetáculo é a minha própria editora, é o Sr. Joar,
uhum.
no nome do António Gomes.
Uhum.
Que é um empresário que pode ser contactado para poder saber as condições do meu concerto. O meu concerto é um concerto que mais de 90% é todo em português, é com banda, tem 2 coralistas também.
Uhum.
Eu dou a oportunidade também delas poderem vir à frente fazer o momento delas, porque são 2 excelentes cantoras. A banda tem a constituição normal de uma banda, com alguns metais.
Uhum.
Portanto, toda esta vertente romântica, mas que só pode surtir a qualidade com este número de elementos em palco.
Uhum.
Além dos temas deste novo álbum do Só, eu tento também fazer alguns temas de forma a que as pessoas também possam participar. Alguns temas destes são muito conhecidos, outros nem por isso, não é?
Uhum. Mas
de facto é um espetáculo que está concebido para que as pessoas também possam participar. Ou seja, eu, dentro também das produções que tive envolvido e que tive responsável, nomeadamente nos 10 anos que tive embarcado como diretor de cruzeiros,
uhum.
Também tive um pouco aquela responsabilidade de idealizar espetáculos para que prendesse a atenção do público. E é nessa linha que eu idealizei o repertório para este meu concerto. Eu tenho a certeza que quer levar o meu concerto para as suas localidades, não vai com certeza ficar defraudado. Provavelmente vai conhecer uma outra vertente minha, porque há muita gente que se habituou a ver-me em televisão, nos programas, a fazer vários temas dos outros, ao vivo, etc. E é isso que eu quero que as pessoas sintam em palco, porque nós sabemos que ainda hoje é muito diferente estar com o contacto direto com o público ou as pessoas verem-nos na televisão, não é? E, portanto, este espetáculo é um espetáculo romântico, fala de amor, é um espetáculo com energia, com algumas baladas fortíssimas e que vai, com certeza, surgir várias emoções no público que estiver a assistir.
Telmo Miranda, para quem nos está a ouvir, os empresários, os autarcas, aqui por todo o Algarve e no Baixo Alentejo, que te queiram contactar, qual é a melhor forma? Queiram contactar para espetáculos, obviamente. Qual é a melhor forma de chegar
até
ti?
Para todas as pessoas que queiram o meu projeto, neste caso é o concerto, estava a ser idealizado pelo Miranda Tour 2020, portanto, mas será com certeza a Tour 2020 ou a Tour 2021, poderão ir a www.senhoresdoar.pt ou contactar a editora Senhores do Ar, que está associada à editora espacial, no nome de António Gomes. Na minha página oficial do Facebook, Telmo Miranda Artista, podem lá fazer um gosto. Também o número de telefone que lá está é o número direto do António Gomes da Senhores do Ar. Uhum. E, portanto, para todos os empresários que nos possam estar a ouvir, seja para auditórios, seja para ao ar livre, este projeto é um projeto que cabe para todas as realidades. Basta contactarem a Senhores do Ar e terão as condições. Digo que não é um concerto muito caro, mas acreditem que, e eu sou um bocado suspeito, mas está idealizado com muita qualidade a nível musical e de energia para que toda a gente possa vibrar a boa música portuguesa.
Valerá a pena, com certeza. Telmo, então, queres deixar então uma última mensagem aos nossos ouvintes aqui da Rádio Lagoa e também aos teus fãs, que obviamente também cá no Algarve tens, com certeza, porque trabalhaste também por aqui.
Olha,
por aqui trabalhaste muito tempo, não é?
Na Sol Verde eu ganhei imensos amigos. Uhum. Eu quando vou ao Algarve, há público que eu não conheço, que além de me reconhecer pela televisão que faço, ainda me falam de que viram os nossos musicais nos casinos. Uhum. Portanto, o Algarve para mim tem um lugar muito especial, e eu sei que os algarvios e também os alentejanos são grandes apreciadores da minha pessoa, portanto eu tenho que tive esse feedback. Só quero desejar a todos uma excelente vida agora confinados em casa, e que continuem em casa, mas que continuem a consumir a música portuguesa e os artistas portugueses. Vejam este sol, também podem ver no YouTube o videoclipe, que eu tenho muito orgulho do sol, o videoclipe sol que eu fiz deste single, que passa também uma mensagem que tem a ver um pouco com aquilo que hoje infelizmente também ouvimos muito na nossa comunicação social, que tem a ver com a violência doméstica, portanto aborda este tema, porque a letra do sol é uma letra de amor, de separação. E gostaria muito de estar o mais breve possível perto de todos os que me estão a ouvir neste momento num concerto meu. Eu tinha programado inclusivamente no mês de abril ir à FNAC do Algarve Shopping para poder estar perto das pessoas que quisessem adquirir o disco e onde quisessem um autógrafo, mas isto vai ter que ficar para um pouco mais tarde. Agora só me resta que as pessoas sigam a minha página oficial, uhum, que é o Telmo Miranda Artista, e que possam contactar os Senhores do Ar para poder saber as condições dos concertos quando eles puderem acontecer. Sim. E desejar muita saúde a todos. E muito obrigado pela Alagoa FM, a ti, Luís, a toda a equipa, por estarem a dar-me a oportunidade de promover o meu trabalho, este só, que ainda é um bebé e que vai continuar a ser promovido dentro das possibilidades atuais. E fiquem em casa, é para ver se nós, mais depressa possível, podemos sair em segurança. É.
Então, Telmo Miranda, foi um prazer uma vez voltar a falar contigo.
Muito obrigado.
O nosso obrigado é tanto expores um pouco do teu tempo. Já sabemos que a parte artística de manhã é um bocado complicado, mas nestas coisas estamos todos em casa e eu só venho aqui à rádio fazer o programa e vou logo para casa, obviamente. Então, até uma próxima oportunidade, Telmo, bons sucessos, muitos sucessos e muitos espetáculos, muito trabalho, que é o que o pessoal da música precisa. Para terminar, oh, Telmo, qual é o tema que queremos ouvir do princípio até ao fim? Diz lá, deste novo...
Olha, já ouvimos o som, não já? Foi antes da entrevista, não
sim,
foi?
Sim, sim.
Pronto, eu então sugeria que nós pudéssemos ouvir um tema que também representou o nosso país em 1975, que é o Madrugada.
Sim.
Que é um tema que tem um poema muito bonito de, e que, com certeza, as pessoas se recordarão, que foi interpretado na altura por Duarte Mendes, mas que é um tema que tem muita força. Este sim fala sobre a liberdade, o amor à pátria, e eu acho que faz todo o sentido que possamos ouvir com atenção.
Então, Telmo, aquele abraço, amigo, aqui do Algarve.
Sem saber porquê.
Sei que estás em Torres Novas agora.
Em silêncio e frio.
Então, com aquele abração, amigo, um dia que venhas cá para baixo.
Raiva solta, amanhã cedo.
Exatamente.
Muita saúde, obrigado.
Saúde também.
Cicatrizes do meu chão antigo.
Amigos ouvintes, tivemos a conversa com um querido amigo e colega, Telmo Miranda. Fazendo desta feita a promoção do seu último trabalho,
as margens do meu povo,
se chama Só.
Canta-se a gente que assim mesmo.
Este tema, Madrugada.
E acorda vozes a arraiar.
Desta forma encerramos, portanto, a entrevista
com
este querido amigo, desejando-lhe então muitos espetáculos e muitos sucessos então com este trabalho.
Mais. Em cada veia o sangue espera a vez, em cada fala se persegue o dia. Assim se aprendem as marés, assim se cresce e ganha pé, rompe a canção que não havia. Acordem luzes nos umbrais que a tarde cega, acordem vozes e arraiais. Cantem despertos na manhã que a noite entrega, que o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vozes arraiais. Corram descalços, rente ao cais, abram abraços, que o canto assim nunca é demais. Nos umbrais que a tarde cega, acordem vozes e arraiais. Cantem despertos na manhã que a noite entrega, que o canto assim nunca é demais. Cantem marés por essas praias de sargaços, acordem vozes arraiais. Corram descalços, rente ao cais, abram abraços, que o canto assim me quer mais. O canto assim nunca é demais.